Boa noite, e que a paz do Senhor seja conosco, com todos nós. A paz que é fundamental, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vocês, mais uma vez, pedir desculpa aí os irmãos pela bagunça que está aí. Mas não tem outro jeito, né? Hoje foi o pó que invadiu todo lado aí. Mas que Deus possa nos ajudar e chegarmos aí a uma conclusão rápida, né, que não pode ser demorada, não, senão a gente não suporta. Cadê o Jonaval? Fernando, vai lá para mim. Ele foi pegar uma chave lá no carro. Às vezes eu não estou encontrando. Molho. Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Amém. Lucas capítulo 21, versículo 20. Poderia ler, por favor? Joneval, Gustavo, uma. Continua, filha. Amém. Então nós temos aqui algumas coisas que são sinais, algumas coisas que são sinais da volta, do fim do tempo, do fim dos tempos, da volta de Cristo, né? Nós temos algumas coisas importantes. E eu falo aqui, quando vir de Jerusalém cercada de exército, saber que, então, que é chegada a sua desolação. É claro que a gente não vai esperar esse cercada de exércitos. Nós não vamos, aqui está dizendo o natural para explicar o espiritual. Aí fala, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem na cidade. Então, vai ser um tempo assim. A igreja é a Jerusalém. A igreja, ela vai sendo... sofrendo aperto, né? Ela vai sofrendo as pressões espirituais. O natural explica o espiritual. Se fosse para a gente ver os exércitos cercando, seria até melhor, né? Se a gente pudesse ver os exércitos cercando. Nessa não. Então pode deixar. Pode deixar. Tá. Então, como eu estava dizendo, nós não vamos esperar que essas coisas aconteçam naturalmente, né? Elas são espirituais, são coisas espirituais que vão acontecer mostrando o sinal. Como aconteceu na vinda de Jesus, na vinda de Cristo, o povo esperava uma coisa e aconteceu outra. Eles esperavam o natural. Aconteceu o natural. Aconteceu o espiritual. Né? Quando profetizou sobre João Batista, como eu falei o outro dia, você vendo a profecia ali a respeito de João Batista, falou, não, você vai ser senador, né? Vai ser... presidente da república, vai ser... Imaginava assim, no entanto, João Batista foi um lixo, né? Falava também do reino de Jesus, né? Do reino de Cristo. E quando Jesus veio, coroado com a coroa de espinho, carregando uma cruz, viver a vida que vocês viram que viveu, completamente diferente da profecia. Porque a profecia estava falando uma coisa e o povo entendendo outra. Algumas pessoas estavam vendo, por exemplo, os reis magos, Ana, ali o velho Simeão. Algumas pessoas estavam entendendo. Esperavam e aconteceu exatamente como eles estavam esperando. Então, hoje, a mesma coisa. Quem estiver esperando certo, não vai passar. Quem estiver esperando da forma correta, não vai ter decepção. Mas quem estiver esperando de uma maneira errada, vai ter decepção. Vai sofrer um engano enorme. Se o povo não estiver vendo a coisa do ponto de vista, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. É isso que a gente tem que ver. Entendeu? Nós não vamos esperar que a igreja, que é hoje Jerusalém, seja cercada de exércitos, né? Não, ela já está cercada de exércitos, mas exércitos espirituais, exércitos celestiais. Ela já está sofrendo perseguição. Desde o dia que Jesus esteve na terra, ela já começou a ser perseguida. Ela começou a ser cercada, né? Então, nós vamos ver aqui alguns versículos que vai mostrar isso para nós. Mateus 13, 21. Aliás, antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui. Então, fala assim, no versículo 25, fala assim, haverá sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, na terra, o que vai ter na terra? Angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Não é o bramido do mar, o mar aí não é o mar lá não, o mar aí é o povo, né? E as ondas? As ondas são as coisas que todo dia, o que é a onda? A onda é o negócio seguinte, vai uma, você pensa que ela foi embora, está vindo outra. É quando você pensa que ela está indo embora, está chegando a outra. Isso aqui é onda. Né? Então, isso aqui é dessa forma que você tem, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Todo dia tem um problema. Todo dia tem o seu mal. Todo dia tem o seu mal. Você resolve o de hoje, amanhã, tem um de amanhã. Você resolve o de amanhã, vem um de depois. E assim vai indo. Isso vai causando uma certa perplexidade. Vai causando angústia, né? Em função dessa perplexidade, mas não é possível, não acaba. A gente faz as coisas hoje, amanhã repete. A gente resolve o negócio hoje, não, graças a Deus que eu resolvi, vou deitar, vou dormir. Quando você ainda bem não levantou, o telefone já toca para trazer mais um pepino para você resolver, não é assim? Ainda bem que você não levantou da cama, o telefone já toca, trazendo para você um problema. E conforme o problema, que você acorda, se acorda, não é hora de você receber o problema. Se a pessoa tivesse juízo, nunca ligaria para a pessoa essa hora. Eu conheço o caso de uma pessoa, não sei nem sei se foi verídico. Mas ele, a mãe dele morreu por volta de 2 horas da madrugada, 2:30, mais ou menos, a mãe dele morreu. Ela estava doente, estava passando, e ele entrou, quando ele entrou no quarto, ele acordou, ele entrou no quarto para ver o estado em que ela estava, se ela estava dormindo bem, como é que estava. Aí ele viu, a mãe dele estava morta. Aí ele pensou assim, que adianta eu ligar para as pessoas agora? Eu avisar as pessoas agora? Vou fazer o seguinte, eu vou dormir e de manhã, né, eu acordar de manhã, aí eu vou avisar. Hã? Vai para a academia, né? Não, não, eu não precisava de ir para a academia. Mas você sabe que, e dizem que foi uma coisa verídica. Ele viu lá, mas e ele foi inteligente, falou, agora eu vou acordar a turma, vou tocar o morro, né? Pessoas vão levar o maior susto. Não, vou esperar o dia amanhecer, quando o dia amanhecer, então eu ligo. E assim ele fez. Porque conforme o choque você leva, conforme só no telefone tocar 3 horas da madrugada, já é. Não é não? E, você já sabe que não é uma coisa normal. O telefone tocar essa hora. Então eu aconselho ninguém tocar o telefone de ninguém, né, nesse horário. Nem para dizer que ele ganhou na loteria. É, né? Não deve acontecer. Mas essa perplexidade, essa coisa que causa angústia, angústia. E essa angústia, ela está tomando conta da Terra. Ela está angustiando a Terra. A angústia vai ser um dos grandes sinais. Haverá sinais no Sol. Na Lua. A gente fica lá olhando para a Lua, esperando um sinal lá na Lua. Não vai ser um sinal na pessoa que simboliza a Lua. Né? Vai haver um sinal no Sol. Você vai haver na pessoa que simboliza o Sol. Espera aí. Alguma coisa está acontecendo. Você, se você for esperto, você vai perceber isso. Por exemplo, que as ondas, que é aquele negócio que vai e volta. Vai e volta. Mas não é possível que todo dia... Olha, não era desse jeito, não. Não era desse jeito. Primeiro que não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha nada. A pessoa deitava e dormia tranquilo todos os dias. Todos os dias. Raramente surgiu um problema. Quando ele ficava sabendo que o parente morreu, já o parente morreu, já tinha 10 anos que o parente morreu, que ele ficava sabendo que o parente morreu. Não é porque não tinha nada para comunicar, não tinha comunicação, era precária. Hoje é em cima da bucha, entendeu? Hoje é em cima da... As pessoas não esperam nem o defunto esfriar um pouquinho, já está ligando para todo mundo. Aí essa onda vai que vem. Hoje é isso, amanhã é aquilo. Hoje é isso, amanhã é aquilo. Hoje não sei o quê. Não, amanhã é outra coisa. Hoje é o seu carro que bate. Aí você resolve todos os problemas do carro. Põe no seguro, põe não sei o quê, tal, etc. Arruma daqui, arruma dali. Um pouquinho vem outra coisa, outra onda, outro negócio para cima de você. Isso vai causando o quê? Angústia. Então, angústia hoje é um dos grandes sinais. É um dos grandes sinais que antecede a volta de Cristo. É um dos grandes sinais que vai mostrar que Deus está as portas, que o reino de Deus precisa vir, porque nós não vamos suportar, nós não fomos feitos para suportar tribulação desse jeito, não. Ninguém foi feito, nós não temos estrutura para suportar a tribulação, muito menos a angústia. O que é angústia? O que é angústia? Aí você vai responder para mim. Angústia é angústia. Né? Mas o que é angústia, Alisson? No pé da letra. O que significa angústia? Sabe? Você sabe, Hermosa? Hã? É. Mistura, por exemplo, de quê? É. A tribulação. O que é tribulação? Tribulação é isso. Bater o carro é uma tribulação. Já viu o tanto de problema que dá quando bate um carro? E quando termina? Fica menos de 2 meses, 3 meses para terminar o problema da batida do carro. Aí você tem problema para um bom tempo. Outro problema também, que dá filho, por exemplo. Filho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, cada ano, cada época do filho é um tipo de problema. É um tipo de problema. Cada época é um tipo de problema. E não para. E pior que não para. Não para. E aí você, não, agora você administra o problema dele com 7 anos, você pensa que com 8 anos eu vou ficar mais tranquilo. Não, aí vem os problemas do 8º ano, do 9º ano, aí do 10º ano, aí do 15º, 16º, 17 anos ele já está querendo, está inventando moda. Tem uma época que ele, é a época de inventar moda, né? Que eles inventam todo tipo de coisa. Aí você precisa ter muita paciência. Isso não tem jeito de não angustiar. Não, agora ele vai parar. Agora ele vai parar. Não, ele não para. Aí depois passou a época, aquela época, ele entra numa outra fase. Numa outra fase. Que ele vai, né? É outra época. Ele já não quer mais aquilo. Ele já está pensando em outra coisa. Assim vai indo. E vai indo. Para não, não para não. Só para quando a gente morre. Né? Para mim que morri. Mas não para para você que ainda está vivo. Tá certo? Então tudo isso são ondas. Umas ondas que vêm vindo. E você concorda que as ondas estão ficando cada vez mais altas? Você concorda que as ondas estão ficando mais violentas? Você concorda que as ondas que estão vindo sobre a Terra estão vindo com mais violência? Porque hoje você participa do problema seu, você participa do problema da Globo, você participa do problema da Record, né? Você fala que eu te escuto. Ali tem, é problema de muita gente, você liga, você pega um jornal, você participa do problema lá, porque não tem jeito de você ler lá. Por exemplo, a água invadiu, derrubou os barracões, tudo, e matou uma criancinha de 8 meses. Quem que não dá, não sente pelo menos alguma coisinha? Uma gota, sentimento, hoje de ação, né? Que pena. Coitado dessa família que o barracão foi embora, né? O prédio, aí você fica sabendo que o prédio caiu todinho. Quantos andares? Hã? 3 prédios, mas um, o mais alto. Amontoou todinho. Entendeu? Ali você imagina a quantidade de coisa. E você participa. Porque você fica sabendo. Você fica sabendo. Tudo que acontece hoje, você fica sabendo. Né? Então essas ondas que vem, vai causando, você pensa que não, mas vai causando na sua saúde. Vai causando problema na sua saúde. Um dos problemas que vai causando na sua saúde chama-se, que eles deram o nome aí de estresse, né? Estresse, depressão. E o estresse leva à angústia. Por isso que eu estou perguntando, o que é angústia? Tem aí? O que é? Só isso? É. Pois é, mas vamos destrinchar, né? Destrinchar isso melhor. Angústia é como se estivesse reduzindo o espaço. É uma estreiteza. É como se estivesse reduzindo o espaço. Quando está faltando ar para você, faltando ar. Entendeu? Quando você está... você perde. Quando você leva aquele susto muito grande. Quando você depara com um problema muito sério. Quando o somatório de muita coisa é... Você fica angustiado. Você vai estreitando, vai causando estreiteza, vai causando redução de espaço. E você fica, né? A pressão sobe, a cabeça dói. A cabeça não dói à toa, não. A cabeça não dói à toa, não. Entendeu? A pressão não subiu à toa, não. A pressão sobe, a cabeça dói. A tristeza, aí vem a tristeza, aí vem, juntando tudo isso, chama-se o quê? Angústia. Aí vem a angústia. E aí você vai no médico. Você vai no médico e faz exame de tudo, às vezes não dá nada. Você faz exame, eu fiz exame, fez check-up, sei o que e tal. Não terá colesterol, tá bom, sei o que tal, tá, o que eu tenho então, doutor? Angústia, estresse, entendeu? Depressão. Isso aí, tem remédio? Tem remédio? Tem, até tem remédio, tem. Mas é uma coisa assim, é paliativo. Porque você toma o remédio hoje, amanhã leva porrada. Você toma o remédio hoje, amanhã você leva a cacetada. Você toma o remédio hoje, amanhã você... Para resolver o problema, você tinha que enfiar no meio do mato, deitar e dormir, cair, acabava a angústia. Se enfiasse no meio do mato, amassa uma rede, um pau no outro, e ficasse ali, ó, que se dane o mundo, que se dane, entendeu? Que, sabe, que o... Mas você faz isso, Divina? Você não faz. Você quer saber onde está a Lorena, você quer saber, a Lanista, ela não está aqui. Você quer saber onde está a Samara, você quer saber onde está a outra. Ela, você sabe que ela está com dor de cabeça, por exemplo. Só isso, só de saber que está com dor de cabeça, você não precisava saber disso, sabia? Você não precisava saber disso. Mas hoje você fica sabendo. Você fica sabendo que o seu filho está com dor de cabeça. Aí você fica preocupado. Você fica sabendo que o seu neto... Minha garganta está arranhando. Aí o vô fica preocupado, porque a garganta dele está arranhando. Aí vem o outro. Cadê os meninos? Tá, não chegou ainda não. Nossa, aí a pressão já sobe. Tudo isso somado, gente, chama-se o quê? Angústia. Aí fala que uma angústia e na terra angústia. Está aqui, está claro aqui, ó. É uma profecia do fim dos tempos. Está aqui no Lucas 21. Você vai ver essa mesma coisa, você vai ver em Mateus, você vai ver em Mateus 24, você vai ver em Marcos 13, entendeu? Então você está vendo o seguinte: Mateus profetizou a respeito do fim dos tempos, Marcos profetizou a respeito do fim dos tempos. Eu duvido que tenha aqui, entre nós aqui, alguma pessoa que não está angustiado. Tá? Então, vê. Ansiedade. Quem não tem ansiedade? Então, Fernando, quando você quer alugar um negócio ali, fazer um negócio aqui, tá, tudo isso aí, você está... E tudo isso é ansiedade. Mas você está novo, você não sente, você não percebe que aquilo está fazendo mal para você. Mas você está novo, você consegue superar tudo isso. Aí você vai, corda aqui, corda ali, e não sei o quê. Você viu que a pessoa... eu mesmo já fiz isso demais. Faltava 10 minutos falta 10 minutos para fechar o banco. Eu preciso descer aqui, entrar hoje. Não precisava nada. Não precisa do depósito entrar, mas faz questão que o depósito entre naquele dia. Aí você sai correndo feito doido e chega lá consegui depositar em tempo. Né? Consegui depositar em tempo. Eu já fiz muito dessas bobagens. Muito dessas bobagens. Isso, essa ansiedade para fazer as coisas, para terminar a casa, né, para concluir o negócio. Já viu tanto que causa ansiedade na gente comprar um carro? O tanto que causa ansiedade na gente vender um carro. Dá vontade de jogar o carro fora. Dá vontade de entendeu? A pior época da minha vida é a época que eu tenho que vender um carro. Ou então a época que eu tenho que comprar um carro. Primeiro porque tem 152 marcas, tem 152 tipos de carro e etc. E a mulher... acha bom é esse, a filha acha bom é esse, o filho acha bom é esse, o neto já não gosta desse, a neta já não gosta daquele, e você não consegue comprar um carro que vai agradar todo mundo, né? Isso tudo chama-se angústia. Não faz nenhum bem para você, tá vendo? Quer dizer isso, olha, não faz nenhum bem para você. Vocês concordam que vocês vão ficar muito angustiados durante aí alguns anos? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se nós obedecêssemos a Deus, nós evitaríamos. Aí o médico fala para você assim, ó. Vai, desliga. Larga de mão. Entrega o problema para cada um. Mas você é capaz? Você não é capaz, porque o problema não é... Não adianta o médico falar isso para você. O problema é espiritual. Existe um exército cercando e espremendo. Existe um exército aí, celestial, um exército de espíritos espremendo. Vai pressionando, vai diminuindo o espaço. Vai diminuindo, vai causando essa estreiteza. Essa opressão. O que é opressão? É quando você vai comprimindo, você vai apertando, o trem explode. Você pega um balão, vai chupando o balão, você vê se ele não vai explodir. Ele vai explodir. Aí vai chegar um determinado momento que vai explodir. Aí de repente você sabe, a pessoa está chorando. Por que ele está chorando? Não sei. Né? Por que está chorando? Porque ela está angustiada. Ela está, sabe, estourou o limite da capacidade dela de suportar. Então isso é uma coisa que anuncia a volta de Cristo, que mostra que Jesus está voltando. E cabe a nós procurar administrar isso. Eu, por exemplo, não posso ensinar a vocês, porque eu não sei. Eu não sei administrar. Você vem perguntar para mim, eu não sei. Eu só sei que eu acabo sendo angustiado demais pelos problemas, não só da minha casa, como às vezes de toda a igreja. Amém? E vai falta ar. Falta ar para você. Você já teve assim? Que você procura o ar, você não acha? Você quer fechar, porque tem aquele ciclo, né? Você procura, não acha o ar. Amém? Aí você pensa que está doente. Sofrimento, tormento, tribulação, tudo isso é angústia. Cheio, a pessoa fica angustiada, angustiada. Quantas vezes você não esteve angustiado? Agora, um menino novo igual o Erickson, igual o Alisson, igual o Ender, o Rodrigo ali, não tem ideia ainda do que significa isso. Já pode ter tido alguma experiência, né? Mas a maioria da igreja aqui, ela pode ter tido alguma experiência nessa área, mas ela não tem ideia do que é uma pessoa ser angustiada. Amém? O ideal, Paulo fala que a gente é atribulado, mas não angustiado. O ideal seria que nós fôssemos atribulados, como Jesus foi atribulado, mas ele conseguiu não ser, conseguiu não ficar angustiado. Conseguiu ficar, não ficar angustiado. Porque a angústia, ela é uma coisa que vai causar um mal terrível sobre as nações, sobre a terra. Amém? É angústia. Causa mal, doença. Se você puder evitar, evita angústia. Amém? Alguém aqui, por exemplo, já sentiu assim angustiado? Levanta o braço, por favor, para me saber. Todo mundo já sentiu. Com raríssimas exceções. Já sentiu angustiado. Amém? É um sinal do fim dos tempos. Amém? Eu quero dizer a vocês que é um final do fim dos tempos. Agora, como que a gente faz para livrar da angústia? Já que você está angustiado, não tem jeito. Ou você vai tomar remédios antidepressivos, você vai deitar, você vai tomar remédio antidepressivo, vai dormir, dá um pouquinho, você vai ficar quase um zumbi. Porque você vai tomando, o remédio vai deixando de fazer efeito, você toma uma grama, depois você passa para 2 gramas, hoje é raro você encontrar uma pessoa que não toma remédio antidepressivo. Muito raro. Crianças tomando remédio antidepressivo. É muito raro. Agora, como que a igreja, como que a igreja tem que fugir disso? Porque nós temos que fugir disso, tá bom? Vamos ver o Salmo 4. Salmo 4. Então, primeiro eu mostrei o que é angústia. Todo mundo concorda que angústia é isso? Salmo 4, versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia. Cadê sua Bíblia? Deixou lá. Esqueceu lá. Na angústia. Me deste. Aí, ó, olha aí. na angústia me deste folgou, né? Estava oprimido, estava apertado, estava faltando ar. Eu estava muito angustiado. Então, quando você estiver nessa situação, saiba disso. Você está angustiado. O que é a angústia? Então, é o somatório de toda a tribulação. Angústia virá sobre as nações. Angústia que virá. Está chegando. Está chegando aí. Duvido uma pessoa que não esteja passando por uma situação mais ou menos semelhante. Ele pode não estar ainda no auge da coisa, mas ele já está caminhando para lá. Todo mundo está caminhando para esse fim. O exército que está cercando Jerusalém está apertando, está apertando. Então, quem for mais inteligente, evita os problemas que vão causar angústia. Evita os problemas que vão causar tribulação, que vão trazer, só vai me trazer tribulação, só vai me trazer angústia, eu vou ficar doente. O que adianta eu ficar doente? Não quero isso. Então, fala aqui, no Salmo 4, versículo 1, diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Então, tem uma coisa mais boa. O dia, eu, por volta de 3, 4 horas, estou angustiado. Por que a gente fica angustiado normalmente de tarde? No fim da tarde? Hã? Dificilmente você fica na paz da manhã. Só quando tem um filho de Deus para ligar para você de manhã cedo e já largar um pepino na sua mão. Mas normalmente, você passa bem a paz da manhã, você almoça, tal. Aí quando, às vezes, já ali por volta do almoço, tal, mas o certo é o seguinte, chega 3 horas, 4 horas, a pressão subiu, os problemas, você não conseguiu resolver os problemas, a série de problemas que tinham para resolver naquele dia, ficou coisa para amanhã. Se deixar alguma coisa para amanhã, então, causa mais angústia. Aí você vai, não, só amanhã. Por que que às vezes você corre no banco para pôr o negócio no banco? Para não deixar para amanhã. Porque aí você alivia. Eu tinha que depositar o cheque hoje para cobrir minha conta, tá? É porque eu não quero meu cheque no Banco Central, não quero isso, não quero aquilo, tá? E etc. Aí você corre para poder aliviar. E quando você chega na porta do banco e o banco não entra mais hoje? Aí você fica angustiado, ficou para amanhã. Aquilo não vai aliviar enquanto não amanhecer o dia, enquanto você não for lá e rapidamente depositar o dinheiro para cobrir o cheque, para ir avisar o gerente, fazer qualquer coisa, tal, etc. Amém? Isso vai te causar angústia. Amém? Às vezes a semana inteira você fica esperando, ó, final da semana vai ter o jogo fulano e bertano. Aí você quer o resultado do jogo, quer saber do resultado do jogo, e você fica angustiado, porque você quer saber com antecedência. Se você fica ouvindo os esportes, então eles ficam na sua cabeça, botando na sua cabeça, não sei o que tal, fulano não joga, ciclano não joga mais, petrano não joga mais, eu acho que um ganha, acho que o outro não ganha, e aquilo você vai e tal. Enquanto não acontece o jogo, você não desliga. Quando não acontece o jogo, você não desliga. Mas é um sofrimento, não é não, gente? Vocês concordam? Vocês concordam? O resultado, você vai lá, faz um exame. Que dia que fica pronto o resultado? Daqui 7 dias. 7 dias de... Hã? Você fez a biópsia. Tirou um pedaço do... Aí, para fazer a biópsia. Resultado. Que dia que fica o resultado? Fica pronto. Daqui 7 dias. 6 dias. 8 dias. Você fica tranquilo? Ou todo dia você está pensando? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando chega no 8º dia, onde é que você está? No 8º dia, que é o dia do resultado, onde é que você está? Na porta do laboratório. Para pegar o resultado. Se der negativo, meu irmão, é aquela descarga. Graças a Deus. Dá graças a Deus. Se der positivo, aumenta ou diminui a angústia? Porque aí você vai ter que ir no médico, procurar o médico, para ver quais são as providências que você vai tomar, etc, etc. Aí olha... Entra, pisa na balança no dia que você fez o exame. Depois você pisa na balança quando você chegar lá no fim do negócio. Você vê quantos pesos, quantos quilos você não perdeu, o que não aconteceu com você. Ali, naquele exato momento, a pessoa passa, estoura diabetes. Ele não tinha diabetes. Ele não era para ter diabetes ali naquela época. Sabia disso? Concorda aí, Suzana? Não era para ter diabetes, ele ia ter diabetes daí 30 anos. Ele ia ter diabetes. Estourou a diabetes ali naquela época. Fora da hora. Não era para ele ser hipertenso tão cedo. Ele ia ser hipertenso quando ele tivesse 60, 80 anos. Ele ia ser hipertenso. Mas aí você adquire uma hipertensão precoce, com 30 anos, com 40 anos, se adquire uma hipertensão. Porque a pressão, depois que ela dá aquele pico, porque ela dá aquela subida, ela não funciona mais não. Tá bem? Aí daí para frente você pode tratar de tomar o remedinho todo dia, porque a pressão, ela fica, acostumou a subir. Ela acostumou a subir, agora ela fica brincando, subir, descer, subir, descer. E assim vai indo. Nós estamos caminhando para onde? Para onde nós estamos indo? O que adianta essa correria? O que adianta essa pressão? O que adianta, como hoje o Arthur estava falando, Paulo, quer saber uma coisa? Eu vou mandar, né? O problema do cheque, cara. Vou mandar o cheque, mas não vou perder tempo com o sistema, não. Falo você muito bem. Não vou. Olha, não quer pagar? Então, não paga. Não quer. Então, deixa para lá, não é por causa de R$1.000, R$1.800, ou R$1.500, ou R$1.000. Você vai acabar com a sua... Você ficar oprimido, estressado, por causa de uma bombagem dessa. Olha, nós temos que ter muita sabedoria para viver desses dias agora. Vocês concordam? Nós vamos ter que ter muita sabedoria. Muito temor de Deus. Obedecer, olha, acreditar realmente que o Evangelho nos ensina. Está aqui, ó. Eu clamei ao Senhor. Senhor, porque aí eu estava dizendo para vocês, eu vou lá e choro. Eu me ajoelho, clamo ao Senhor e choro. Eu ajoelho, clamo e choro, desabafo. E aí eu leio um pouquinho aqui, né? Deus me dá um salmo, um negócio. Eu leio, desabafo. O dia que eu não faço isso, eu vou ter que... O problema vai ficar para o dia seguinte. Não tem assim, ó, não ponha a luz, não ponha o sol sobre a sua ilha. Não ponha o sol sobre a sua ilha. Se tiver problema, você tem que resolver ele no dia. E a melhor maneira é essa. É fazendo o quê? Invocando o Senhor, chorando, clamando, porque ele vai aliviar a sua angústia. Ele vai aliviar a sua angústia. Amanhã você está prontinho para quê? Hã? Para receber a tribulação do dia seguinte. Porque todo dia tem o seu mal. Então a tribulação no dia seguinte. Porque se você juntar de hoje com o de amanhã, né, Silvano? Junta de hoje. Quando é amanhã? Quando é depois? Então um pouquinho, ó, explode, aí você estoura. Não dá conta? Então você tem que resolver o problema do dia. Deitar, dormir tranquilo, porque você tem... Não precisa nem ter a ilusão de que amanhã não vai ter nada, não. Você vai, eu agora vou deitar, senhor, obrigado, né? Estou tranquilo, vou deitar, vou dormir. Em paz, no Salmo 4, diz que eu deito, quer ver? No versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O Senhor tirou a minha angústia. O Senhor tirou a minha angústia, eu vou deitar e vou dormir. Já fiz a minha oração, chorei, clamei e contei tudo para Ele. Das minhas besteiras, das bobagens que eu fiz. Aí vou deitar e vou dormir. E amanhã cedo, eu vou enfrentar os problemas de amanhã, que tem amanhã. Salmo 18. 18, 6. Leia aí, por favor, filha. Então?
Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou.
Do seu nariz?
Do seu nariz subiu fogo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam nele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou o querubim. Voou sobre as asas do vento. Fez as trevas no seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou no céu. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu a sua terra, os espalhou, multiplicou os raios e os perfumou. Então foram vistos.
Então, tá. Lê o 17 agora.
Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu.
Então você vê o tanto que a situação é grave. Vocês viram o que aconteceu? Quando você orou e clamou, o que aconteceu? Vamos ler de novo? Presta atenção para você ver. Ah, olha, teve que acontecer coisas. Pega aí, é Salmo o quê? 18, né, Ara? Pois é. É no 18 você está nele aí? É. Então, olha, teve que acontecer coisas terríveis para que Deus eliminasse esse exército, esse que estava realmente te oprimindo. Ele teve que fazer uma grande coisa. Então vamos ler de novo, você vê? Aonde começou a ler? Na angústia, olha, primeiro antes, Invocarei o meu nome do Senhor. Versículo 4. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. É porque você pensa que o mundo vai acabar, porque as coisas não deram certo, porque está acontecendo isso, você pensa que o mundo vai acabar. Irmão, na verdade, são espíritos. Sabe? É um exército de demônios que está em volta, nos apertando, fechando o cerco de Jerusalém, apertando a igreja. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. A pessoa pensa tudo de ruim. Ela só pensa de ruim. Ela só imagina coisas ruins. E ela vai ficando nervosa, ela vai ficando... E aí, olha, sabe? Ela está à beira de um infarto, ela está à beira de um AVC. Um derrame cerebral. Agora vem a providência de Deus. Na angústia, então aí, eu estou dizendo, neste exato momento, o que eu fiz? O nosso socorro, quem é? A nossa salvação, quem é? Quem vai nos livrar? Adianta você ligar para um e repartir com ele a angústia? Ligar para outro o outro estava tranquilo, você angustiou o outro também? É isso que o diabo quer, repartir o problema para todo mundo. Então, antes de qualquer providência, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu... Aí, quando eu clamei ao meu Deus, que ele ouviu a minha oração, onde eu estava orando ali, ensinando, porque a gente não sabe orar. Né? Adora, tem essa dificuldade, né, Adora? Amontou num canto assim e não é capaz de orar. Não é capaz de orar. A pessoa está tão oprimida, tão angustiada, que ela não é capaz de orar. Se você deixar chegar a esse ponto, o inimigo, ele põe você debaixo do sapato, ele põe você debaixo do tapete. Porque a gente não é capaz de clamar. Porque na angústia, uma das coisas que precisa acontecer é clama. Não deixa chegar aquele ponto em que você não consegue nem orar. Não deixa chegar esse ponto em que você não consegue nem orar. Você percebeu, você sentiu angustiado, sentiu que aquela notícia não foi boa, que aquela notícia não deu certo, que os seus negócios, ou suas coisas, ou a saúde, ou o negócio, clama antes a Deus. Invoca o Senhor. Lá em Isaías 58 fala, clamei em alta voz. Clama em alta voz. Então não adianta você amontoar num canto e ficar ali, prostrado. Entendeu? Você vai entrar na presença de Deus, que é muito difícil, porque tem um bloqueio, tem uma coisa bloqueando, é uma resistência grande, tem um bloqueio enorme, que não deixa você quer entrar na presença de Deus, seu pensamento, aí você para, liga. Aí você para, liga daqui. Aí você vai, não vou desligar o telefone não, porque daqui um pouquinho liga para me ajudar. Alguém vai me ligar, né? Não vou desligar não, porque de repente o Arthur liga e eu não atende, aí ele fica preocupado. Aí você não desliga o telefone. O telefone vem exatamente na hora que você está querendo entrar na presença de Deus, vem o telefone. Então, é melhor você falar, Alisson, eu vou orar, você não liga não. Suzane, eu vou orar, você não liga não. Né? Ó, se preocupa comigo não, que eu estou sumido. Eu tô orando. Eu vou entrar. Vou orar agora. Preocupa não que eu vou desligar o telefone. Mas às vezes a gente esquece e fica com medo desse telefone ligado. Você está orando, o telefone toca. Aí você já tinha conseguido subir a metade do morro, você tem que descer o morro para atender o telefone. Aí você tem que depois subir tudo de novo. Aí vocês observam para vocês verem o que que Deus teve que fazer. Olha o que que Deus teve que fazer. Quando ele ouviu a sua voz, porque muitas vezes ele não ouve a oração da gente. Muitas vezes ele não ouve a sua oração. Quantas vezes eu de joelho, eu prostrava e disse, Senhor, enquanto o Senhor não ouvir a minha oração, eu não vou sair daqui. Eu não vou, não darei descanso aos meus olhos, diz o profeta. Não darei descanso aos meus olhos, ao meu espírito. A minha alma, ela está angustiada. Eu preciso do Senhor. Escuta a minha oração. Responde, Senhor. Sabe? E às vezes você entra ali num pranto. Você às vezes entra ali. E ali você alivia totalmente. E deita e dorme. Mas olha o esforço que Deus fez. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram. Então não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. O exército está cercando a igreja. E a igreja é você. São muitas setas apontadas para o seu lado. São muitos inimigos ali, ó, no seu ouvido. A terra se abalou, tremeu os fundamentos dos montes, também se moveram, né? Porquanto se indignou. Eu preciso levar Deus a se indignar a meu favor. Eu preciso levar Deus a ter misericórdia de mim. Eu preciso levar Deus a entender o meu problema e ver que eu não sou culpado. Bem? E ele precisa se indignar contra o inimigo e não contra mim. Eu preciso levá-lo a estar do meu lado. E ele então teve misericórdia de mim e viu aquele estado em que eu me encontrava. Né? O que, que ele fez? Ele se indignou contra os inimigos. E aí a terra tremeu, abalou o céu. E ele desceu. E debaixo dos seus pés eram trevas. Debaixo dos seus pés eram trevas. As trevas cobriam. E ele teve que cortar tudo aquilo. Ele teve que enfiar no meio daquilo para poder te salvar, meu irmão. Para tirar você daquela situação em que você se encontrava. Amém? Se toda pessoa entendesse que na angústia a melhor providência é invocar o Senhor, evitaria muitos problemas de doença, de estresse, de tribulação, de coisa que você faz assim, sem saber, sem perceber que está fazendo um punhado de bobagem, um punhado de besteira, e que aquilo está ruim para você. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Ajudou você em quê? Ajudou, Anderson? Ajudou, eu também acho que ajudou. Ajudou você aí? Salmo 50, por exemplo. Salmo 50, 15. Pega aí rapidinho. Só o versículo. Só o versículo do Salmo 50, 15. Salmo 50, 15. Olha, tem dois versículos que eu tenho que mostrar para vocês. Um é o 50, 15, rapidinho. Lê aí, por favor, Fê, lê. Quando eu falar aqui, você já pode ler lendo. Ó, o que que ele manda? Invoca-me no dia da angústia. Não tem outra solução, não. Não tem outra solução, não. Amém? Engraçado. Quando tem alguém enfermo, procura o presbítero, tal, tal, tal. Quando tem, né, quando você precisa de oração, vai até a casa de Deus para você orar, etc. Mas angústia não tem outra solução a não ser invocar o Senhor, porque só Ele pode fazer aquilo que fez lá no Salmo 18. Aquilo, fazer tremer, abalar a terra, por sua causa. Por sua causa. Ele vai fazer abalar o céu e a terra por sua causa. E os inimigos ficarão os inimigos vão se apartar de uma forma violenta. Porque Deus vai para cima deles mesmo. Amém? Então, é a grande medida que se toma uma pessoa quando ela percebe, não deixa nem entrar em grande estado de angústia, não. Mas, se você percebe, não, isso vai me causar angústia. Porque, olha, como eu falei, é um somatório de muita coisa. Amém? O 59,16, que coisa mais perfeita. Que coisa mais perfeita. O 59,16.
Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia.
Olha, louvarei pela manhã com alegria. Louvarei pela manhã. Se você levantar oprimido, levantar com os problemas de ontem, não, você precisa levantar alegre, precisa levantar satisfeito, feliz. Senhor, o Senhor, hoje, aí você já vai lá orar e ver, Senhor, hoje, o Senhor, eu sei que eu vou ter problemas, eu sei que eu vou ter lutas, eu sei que eu vou ter tribulações. O Senhor será o meu refúgio. O Senhor será a minha força. O Senhor será o meu guia nesse dia de hoje. Levantar, eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Eu estava angustiado. E o Senhor, e eu levanto feliz, alegre, porque o Senhor, foi Ele que permitiu que eu dormisse tranquilo. Foi Ele que permitiu que eu pudesse descansar nele. Olha, amanhã, seja o que Deus quiser. Amém? Amanhã o Senhor proverá. Amanhã o Senhor proverá. Amanhã. Tem nada. Nada que me assusta. Não pode haver nada que nos assuste, gente. Não pode haver nada. Olha, que seja feita a vontade do Senhor. Vamos dormir tranquilo. E vamos levantar com alegria. Amém, filha? Concorda? Amém. Deus falou com a gente? Alô? Então dá aí o microfone. Cadê o microfone, ué? Amém, Estruza, por aí? Rapidamente para a gente terminar.
para trás eu fui pedir minha chefe me liberar mais cedo lá, que eu precisava fazer um exame, uma endoscopia, que eu tava achando que eu tava com uma gastrite, esses negócios, né, que dá na gente. Aí eu fui pedir para ela, ela falou assim, não, isso aí é normal para quem trabalha aqui, é normal, gastrite, úlcera, nervosa, tem médico que tem isso mesmo. E aí eu fui, comecei a perguntar para um e para outro, todo mundo tinha esse tipo de problema. E são as coisas que acontecem com a gente nesse mundo. A angústia, a aflição, a correria que a gente vive, para cobrir um cheque, para fazer isso, fazer aquilo. Se a gente não parar e invocar a Deus, você vai assim pro saco mais rapidinho. Com 30 anos você está com diabetes, você termina com ética, não presta, você tem. Gota, pessoal que tem gota com 30 anos de idade, o pessoal que trabalha com gente.
Já está com a gota.
Então, o que você vai colher nesse mundo, se você viver desse jeito, é isso. Gastrite, angústia.
Gastrite principalmente.
Gastrite, assim...
Refluxo.
É normal.
Insônia. Né? Não sei o que, do pânico. Não sei o que, síndrome do pânico. Síndrome... o senhor demais da conta. Amém, Fernando? É por aí? Rapidinho para nós.
Não, é assim, eu fiquei observando igual a reunião, falando assim, o senhor comentando um tanto de problema que tem, né, muita coisa que afeta, eu fiquei pensando, então preciso de uma solução, né? Porque eu fiquei com problema daqui, problema dali. E cada coisa que eu falando, você vê que ou você passa por aquilo ou você conhece alguém que está passando pelo que eu falo.
É.
Aí eu gostei muito da conclusão, porque realmente a gente precisa clamar. Em alta voz, clamar que só Jesus Cristo pode tirar a gente de determinada situação.
Então, tem situação. Chorar, desabafar, entendeu?
Tem coisa que você tem que fazer assim, você vai ficando agoniado e vai chegando o dia e você tem que fazer e não tem jeito. Esse dia eu estava passando por isso com um problema. Eu falei, mas uma hora vai ter que passar. Aí vai chegando o dia, você sofre antes, durante e depois. Então, é uma série de coisas. Então, eu vejo assim, eu gostei muito da reunião e da saída aqui. Realmente, a gente clamar a Deus.
É a solução.
É a solução.
E você viu que lá tem muitas. Eu só tirei algumas para mostrar para você. Vai ter muitas palavras que mostram o seguinte. Solução para esse tipo de coisa. Só Deus. Só Deus. Eu tava...
Realmente, falar com o Rodrigo que um dos problemas também, fazer uma dietazinha ajuda também, com o peso, angústia, gastrite, pega. Igual eu sempre falo, né? Não precisa ser crente, precisa ser evangélico. O cara escuta isso aqui que o senhor está falando, isso aqui é a pura realidade. Indiferente de cor, raça,
tudo. Como você falou, nós conversamos hoje, você falou, né? O pobre tem esse problema, o rico tem esse problema.
Ele é geral. Todo mundo. E todo mundo aqui sabe que às vezes você dorme com um problema e no outro dia você acorda e a primeira coisa que vem na sua cabeça.
É o problema.
Você acordou.
Você não resolveu ela. Se você tivesse orado.
E se você ligou para o gerente, querendo resolver as coisas na força mesmo, realmente não resolve.
Não é, não.
Graças a Deus que os problemas, como na Bíblia lá, que é como a onda, né? Se fosse como a cachoeira, a gente vai de volta.
Que
é como a onda, então vai
e volta. A onda vai embora, você pensa, ela não vai voltar. Dá um pouquinho, tá de novo ali. Então aproveita.
É só buscar a Deus, o
Com certeza. Clamar, tira com a mão.
Tira com a mão.
Tira com a mão.
Às vezes a gente tá com a dor.
É.
Às vezes a maioria da gente tá tão preguiça, não
é
pra nem
chorar. É. E uma coisa assim, tá bom, edifica. Tá bom, medita. Vai juntando, porque na hora da aflição você vai usar as armas, você vai usar as lanças, que você, as armas que você juntou durante aquele tempo que você estava tranquilo. Aí você, né, orou, você sabe, quando você entrou em tribulação, entrou em angústia, você já sabe até o que você vai fazer. Você já sabe que Deus é misericordioso. Mas quando você descobriu, porque você leu o salmo ontem, você vai dizer, olha, o Senhor me dá um salmo aí, você vai atrás dele. Olha quantas vezes esse salmo 18 não me livrou. Quantas vezes a minha oração não me ajudou. E eu não pude encontrar força para suportar o dia seguinte, etc. Mas tem dia que extrapola. Tem dia que a coisa é terrível. Jesus Cristo, ele teve momentos de suar sangue. Tamanha foi a pressão, a tribulação, a coisa. Mas ele, eu imagino assim que ele se manteve. Sóbrio, porque às vezes você perde até a consciência, o controle, o domínio, você perde o domínio. Ele não perdeu o domínio nem na cruz, nem pregado na cruz ele não perdeu o domínio. Ele estava em perfeito domínio, falando, aconselhando, pedindo a Deus, falou com o ladrão, né? Pediu perdão pelos que estavam lá embaixo. Ele estava em perfeito domínio. Que a gente perde até a consciência.
Isso é aconselho a gente orar.
É.
Agora o pessoal não bebe.
Pois é, bebe. Exatamente. Mata, entra na droga, crack, etc. Está, né? O governo aí gastando não sei quantos bilhões para poder uma investida aí contra o crack. Está acabando com a juventude. Porque os molecados de 13 anos aí estão tudo enfiado no negócio. Por quê? Porque ele está angustiado e não vê saída. E aí busca nessas coisas. Na prostituição, na droga. Tem muitas pessoas, até irmãozinho nosso mesmo aqui, que por não entender, às vezes busca solução em outras coisas que não vai resolver. Amém? Amém, irmãos? É importante saber a opinião. Pode falar, filho, pode falar. Não, mas se você disser que é assim mesmo, é isso mesmo, acabou. Né? Você não é obrigado a concordar, mas se você... A palavra de Deus convence, né? A gente sabe que é desse jeito. Né? Tá ligado, hein?
Eu deixei enrolar pra amanhã. Então foi bom ter vindo, por exemplo. Não que a gente esquece, mas a gente para de fazer.
É.
Foi falar hoje. Foi invocar. Se for angustiado, invoca.
Isso. Mesmo que o problema permaneça, né? Às vezes o problema permanece. Mas você já está livre. Você tem certeza que Deus proverá. Você tem certeza que a providência de Deus virá. Porque Deus falou com você. Deus falou com você. Você descansa no Senhor. Você deita e dorme. É bom demais. Amém? Bom demais? Aleluia?
Amém?
Amém. Eu gostaria de ouvir a opinião de todo mundo, Danúzia. É isso mesmo, Danúzia? Minha filha, é a coisa mais boa que tem. E nós precisamos. Marquinhos, é isso, Marquinhos? A esposa, né, Marley, nós não deixa acumular os problemas, não deixe de clamar ao Senhor, porque Ele vai fazer o que Ele falou ali no Salmo 18. Lembra desse Salmo? Olha, faz tremer o céu e as narinas dele, né, dissipa as nuvens escuras que estão sobre a terra para poder mandar um socorro para você. Daniel orou 20 e tantos dias até que o anjo Gabriel foi liberado para poder ajudá-lo. Os anjos estão colocados à nossa disposição. Nós pedimos, Senhor, manda um anjo. Eu preciso de um anjo para me ajudar. Amém? Não tenha receio de pedir. Senhor, se Miguel estiver muito ocupado, que venha outro. Que venha outro. Mas que venha. Que desça do céu um anjo. Assim, entendeu, meu filho? E deixar de orar, deixar de pedir, não é a melhor solução. Amém, Sandra? Amém. Vitor? Bibi? Amém. Vamos orar? Vamos terminar? Amém, Jesus, Wender. Precioso é o nosso Deus. Precioso é o nosso Deus. Né? Que não nos deixa só. Não nos deixa nas mãos do inimigo. Não basta. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer, mas vença o inimigo. Arme-se da armadura de Deus. Arme-se da palavra de Deus. Né? Vista a armadura de Deus. Porque, com certeza, Deus, Ele é por nós. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso Deus. Amém? Senhor, eu não vou descansar. Eu não vou deixar em paz os meus olhos. Eu não vou entregar o meu sono enquanto o Senhor não responder as minhas orações. Enquanto eu não me convencer de que o Senhor me ouviu. Que o Senhor me ouviu e fará justiça. Né? O Senhor vai julgar me julgar contra os meus inimigos. O Senhor vai julgar os meus atos. O Senhor vai julgar, meu Deus, né, as minhas atitudes. Se eu tiver em pecado, que o Senhor me perdoe. Que eu estiver fazendo o que não convém, que o Senhor me livre. Deus, livra-me do pecado, livre-me, né, de todo mal. Mas escuta a minha oração, Senhor. Tira, apaga as minhas transgressões. Apaga os meus pecados. E olha para mim, Senhor, com misericórdia. Olha para a igreja que necessita de se livrar de suas angústias, de suas tribulações, de suas aflições, que não são poucas. Tenha misericórdia de nós. Ensina-nos, abra os nossos olhos. Ensina-nos lutar. Ensina-nos vencer os nossos inimigos. Nós te pedimos em nome do Senhor, né, que o Senhor possa realmente fazer isso, descer do seu lugar santo, Pai, né, em socorro da sua igreja, em socorro do seu povo, fazer tremer a terra, tremer o céu e nos aliviar de toda a nossa tribulação. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Se você quiser continuar orando, quiser continuar clamando, quiser continuar falando, né? Eu acho é melhor levantar a voz, é melhor levantar os braços, é melhor declarar a vitória, é melhor dizer, Senhor, obrigado, eu já me sinto me sinto aliviado, eu já me sinto, ó Deus, né, perdoado, agraciado pelo Senhor. Aleluia, aleluia, amém, Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Vamos lá. Põe... Esquenta isso aí. Aleluia. Esquenta aí. Oh.